Bom dia, movimento. Paz do Senhor Jesus. Amém. Bom tê-los aqui. Você que nos visita, mais uma vez, eu repito, sinta muito bem-vindo, sinta-se em casa. Aqui é a casa do Pai. Eu sempre falo que aqui é o melhor lugar para você estar no domingo de manhã. Nós temos sido muito abençoados por Jesus, por Deus. E a cada domingo a gente vê pessoas novas se achegando. Há dois domingos atrás, batismos, recepção de novos membros. E tudo isso alegra o nosso coração, porque a gente vai vivendo justamente aquilo que nós encontramos no livro de Atos, que Deus, o Espírito Santo, vai acrescentando os salvos, não é? Então, a gente fica muito feliz de ver as coisas acontecerem. Nós estamos numa série de mensagens. Estamos chegando no final já da nossa série. Estamos estudando, para te contextualizar, você que é novo ou visitante, estamos estudando e expondo o livro de Gálatas, a carta de Paulo aos Gálatas. Sobre a temática, somos livres. Liberdade é a única lei, justamente para ser um trocadilho com aquilo que Paulo estava refutando, porque estava sendo trabalhado de maneira errada pelos cristãos que haviam se convertido, os judaizantes, como a gente conhece no termo bíblico. Já falamos sobre a mensagem do Evangelho, a mensagem da graça, falamos sobre não ceder, foi um domingo incrível, sobre ficar firme, se posicionar. Falamos que viver por fé é a morte da hipocrisia. Um evangelho suplementado é um evangelho suplantado, falamos isso. Também falamos o evangelho é uma promessa e Cristo é a aliança. Também ministramos sobre nos braços do Pai ou na tutela da lei. Cultivando a liberdade, escravidão, nunca mais. Qual é a verdadeira raiz da liberdade? Se somos cristãos, como devemos viver? Tua liberdade depende de uma escolha, qual é? Essa foi a da semana retrasada, semana passada foi Páscoa, então a gente não trabalhou a série. E hoje nós vamos trabalhar o tema que é o nosso penúltimo tema. Semana que vem a gente encerra o livro todo de Gálatas, olha que legal. Você já pode falar que você leu um livro todo da Bíblia juntos, né, no domingo de manhã. E de forma expositiva, lemos, né, todos os versículos e a gente tem feito assim ao longo de 2023, 2024, estudando livros inteiros e séries mais completas. Hoje o título que eu trago para a gente refletir, Paulo já está caminhando para uma conclusão. Então, você vai ver que hoje e semana que vem, já o capítulo 6 de Gálatas já é de caráter conclusivo. Então, Paulo já começa a trabalhar mais imperativos, sugestões, e ações que nós, como cristãos, devemos ter, justamente para firmarmos essa liberdade que a gente tem pregado e entendamos qual é a vontade de Deus para nós na prática, de modo mais efetivo, né, trabalhando uma fé mais prática. Então, o título que temos é O que você tem semeado? Então, já é uma pergunta para a gente refletir. O que, que você tem semeado na tua vida? Então, hoje, nós vamos ver no texto 7 semeaduras bíblicas para se colher no Espírito. Gálatas 6, do 1 ao 10, na NVT. Eu quero ler com você. Vamos juntos, preste atenção, vamos ler o texto. Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, então veja que já está colocando aqui hipóteses, né? Se vocês, olha o pressuposto, vocês que são guiados pelo Espírito, então veja, não é uma sugestão, vocês devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. Então olha aqui, Paulo já começa colocando um desafio gigantesco para nós, de ajudarmos essa pessoa que caiu a voltar para o caminho. E cada um cuide, aí também com relação a nós, para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam, desse modo, a lei de Cristo. Se vocês se consideram importantes demais, né, tem gente que se acha o cara, né, a última bolachinha do pacote, para ajudar os outros, estão apenas enganando a si mesmos. Ninguém é mais que o outro ao ponto de não ser importante. Cada um preste muita atenção em seu trabalho, pois então terá a satisfação de havê-lo feito bem e não precisará se comparar com os outros. Terrível característica, né, hoje, comparação. Versículo 5. Porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Cada um de nós é responsável pelo próprio comportamento, maneira de viver. Aqueles que recebem o ensino da palavra devem repartir com seus mestres todas as coisas boas. Recebo, eu, conselho, viu? Líder de pequeno grupo, coisas boas. Não se deixem enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Isso aqui é um princípio elementar da vida cristã. A lei da semeadura. Ninguém vai colher aquilo diferente do que plantou. Eu sempre falo isso. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá desta natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, uma conclusão, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Olha que interessante, se não desistirmos. E o 10, por isso, sempre que tivermos oportunidade, sempre que tivermos uma oportunidade, façamos o bem a todos, porém, especialmente aos da família da fé. Feche teus olhos. Senhor Jesus, nós estamos aqui nesta manhã com um coração muito alegre por tudo que o Senhor já fez neste encontro, pelas canções, pelos louvores, por tudo, ó Pai. Pela banda que tocou, pelo som que está muito bom, por tudo, por esse ambiente agradável, pela Tua presença entre nós. E nós pedimos nessa hora que nada nos distraia de ouvir a Tua voz. Nós estamos aqui para Te ouvir. Peço que o Senhor me use agora como instrumento para que a Tua palavra seja ministrada, Senhor. Que eu não fale nada de mim, mas que eu fale tudo do Senhor. Fique conosco agora, ilumine a nossa mente, o nosso coração. É no nome de Jesus que oramos. Amém. Olha essa declaração. Semeie um pensamento e colherá uma ação. Semeie uma ação e colherá um hábito. Semeie um hábito e colherá um caráter. Semeie um caráter e colherá um destino. Essa frase é de um filósofo e psicólogo, William James. Veja como ele, mesmo de forma humana, ele coloca a semeadura como algo importante na vida e algo que nos traz benefícios. Se você pensa, logo você vai resultar isso numa ação. Se você tem uma ação que você repete, você gera um hábito. E se você tem esse hábito, ou como até Aristóteles vai dizer, um hábito que é feito sempre te torna um hábito. Quando você tem um hábito de fazer as coisas com qualidade, te faz uma pessoa excelente. Te traz um caráter. E se você semeia um caráter, você vai colher um bom destino. É muito interessante ver como, muitas vezes, o mundo chega muito próximo, ou às vezes acerta em cheio, aquilo que a Bíblia sempre propôs, mesmo sem não conhecê-la. O mundo, por vezes, prega o evangelho sem saber, falam de coisas sem entender. Esses dias mesmo eu vi o Richard Dawkins, que é um famoso ateu, falando sobre o Ocidente, sobre como ele é um cristão cultural. Eu falei, mas como assim? O cara é ateu e ele está se dizendo um cristão cultural. Mas aí ele explica, ele estava dizendo que o cristianismo para o Ocidente traz uma marca cultural, como igrejas, como o aspecto do Natal, as canções natalinas, como se fosse uma religiosidade no aspecto secular que cria um ambiente muito bom e confiável, é o que ele estava dizendo. E mesmo assim, ainda ele disse, apesar de tudo isso, eu fico feliz porque o cristianismo está morrendo. Aí você fala, meu, ó a cabeça do cara, né? Um paradoxo muito louco, estranho. Mas ele não deixou de reconhecer o bem que o cristianismo fez e nessa construção do Ocidente, apesar de ser um ateu. Mas, irmãos, somos constantemente confrontados com essa maravilhosa realidade que percebemos em Cristo, essa liberdade que nos pulsa do Evangelho, que nos faz, que tem a ver com a essência da nossa redenção. No entanto, apesar de tudo isso, o pecado entrou no mundo lá no jardim, e esse mal, ele vai nos prendendo, vai sufocando a nossa liberdade. E nós estamos trabalhando essa série para entendermos sobre liberdade, entendermos sobre o que Deus espera de nós, apesar de tudo isso. E hoje nós vamos falar sobre sementes, sementes que geram também a manutenção da nossa liberdade. Porque quando nós nos conectamos com a verdade bíblica e com tudo aquilo que a palavra nos coloca, nos impulsiona a fazer, sem dúvida nenhuma, isso é liberdade, quando nós fazemos de maneira voluntária, porque entendemos a missão. Então isso é muito bênção. Então hoje nós trabalharemos muito mais do que uma explicação, mas de caráter mais prático, aplicando mais a mensagem. Então hoje, como são 7, então nós vamos direto para essas aplicações e nós vamos conversando. Então a primeira coisa que Paulo deixa para nós, que a gente leu no texto, Gálatas, já no primeiro versículo, é semear ajuda. Nós, como cristãos, não podemos encolher o braço, não podemos ser omissos em ajudar o próximo. Não podemos ser pessoas que não sejamos altruístas, pessoas apáticas, pessoas frias, no amor, no contato, no relacionamento. Paulo, olha só, irmãos, se alguém for vencido em algum pecado, ou seja, não importa qual seja, vamos pegar os piores, se é que tem piores, né? De maneira moral, pessoa que adulterou, a pessoa que matou alguém, sei lá, a pessoa que roubou, né, esses pecados mais gritantes à nossa moralidade, ou coisas terríveis. Não importa. Vocês que são guiados pelo Espírito, devem. Então, esse verbo aqui, cadê aqui? Aqui, ó, devem. Não é uma sugestão. Nós que somos guiados pelo Espírito, estamos aqui para fazer a diferença no mundo, para acolher pessoas. E muitas vezes a nossa moralidade, o nosso senso de justiça nos bloqueia. Mas isso não vem de Deus. É porque como humanos a gente se sente injustiçado muitas vezes. E eu imagino como deve ser muito dolorido você ser assaltado, levar tudo da sua casa. Eu já fui assaltado. Eu e meu pai, uma vez a gente estava numa pizzaria, minha mãe, lá em Mogi Mirim, de repente entrou um cara, 38, dois caras, um 38 na mão, puxão, todo mundo puxão. Mano, passando com o revólver aqui, ó, na minha cabeça, na minha nuca. É uma sensação horrível. Você fala assim, ah, se ele não tá de arma. Você já, o homem ali, você já quebra esse cara no meio. Você já pensa tudo, né? Você já pensa um monte de coisa. Porque a gente é assim, intuitivamente, instintivamente. Né, o próprio Tiago, né, o Tiago também teve a casa roubada, né, o coxa. E assim, é muito ruim. Já entraram na chácara do meu pai também, muito ruim. Você chega lá, você vê tudo arrombado, as coisas todas sujas. É uma sensação horrível, eu não sei quantos já passaram por isso. Eu já. Mas também tem outros que passaram por relacionamentos que se terminaram, por fim de casamento, ou um adultério, ou incompatibilidade de gênero, não sei o motivo, mas é sempre ruim. Não é algo legal. A gente nunca espera, ninguém se relaciona para terminar, ninguém abre uma empresa para falir, não é verdade? Ninguém espera o mal, ninguém quer pecar, mas acontece. Nós caímos, os nossos irmãos, pessoas que estão ao nosso lado caem. Não é? Ou drogas também, que é muito difícil, pessoas que vêm do alcoolismo, que estão se recuperando. E como tem sido a nossa postura diante de pessoas e histórias assim? A gente está julgando ou a gente está abraçando? Então, olha, Paulo coloca para nós de uma maneira... Vocês devem. Não é uma sugestão, não é um conselho, não. Nós precisamos ajudar, acolher, abraçar, orar, caminhar junto. E ainda ele fala com mansidão, não é? Não é assim, vou ajudar, mas com raiva, com desespero, de qualquer jeito, com a barriga, como a gente diz. Não, ó, com mansidão, com piedade, com um coração amável, a ajudar a voltar ao caminho certo. Então, essa é a primeira coisa de uma semeadura que mostra o quanto nós somos livres, o quanto a liberdade está dentro de nós, o quanto nós somos capazes de fazer a diferença. Primeira coisa, semear ajuda. Semeia ajuda. Uma segunda coisa que Paulo coloca para nós é para a gente cuidar uns dos outros. Ah, o cuidado aqui é pastorear mesmo. Cuidar. Cuidar no que do outro precisa, na dor do outro, no cuidado, no alimento, na oração, no relacionamento. E olha só o que Paulo vai dizer. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam, deste modo, a lei de Cristo. Então, quer dizer, um pressuposto para a gente estar de acordo com a palavra é a gente ajudar o próximo. Levar o fardo. O que é levar o fardo? Fardo, a gente lembra da questão rural, né? Daquele fardo de feno, por exemplo, né? Que a gente leva para o cavalo comer, o fardo, ou uma mochila pesada, ou algo que pesa, que a pessoa está tendo dificuldade para caminhar. Como a cruz de Cristo, né? A gente viu o vídeo, Cristo levando aquela cruz pesada. Uma boa ilustração foi a que aconteceu. Lembra? Que Simão apareceu lá e carregou a cruz. Levou Jesus carregando a cruz. Então, a gente vê na própria Via Crucis, uma pessoa ajudou o Cristo a carregar a sua própria cruz. Que humilhação ao nosso Cristo nesse momento. Mas uma pessoa fez justamente isso que Paulo coloca para nós, essa ilustração. Então nós devemos ajudar o outro. Ah, Abrão, mas pô, eu já tenho problema demais, eu vou envolver com o problema dos outros. Deixa eu te dizer, esse é um pensamento individualista, de um mundo ocidental, egocêntrico, que só pensa em si e esquece do outro. O Evangelho diz para a gente amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, veja, o mundo prega o amor, prega não sei o quê, mas na hora que o outro precisa, eles dão as costas. E quem ajuda são poucas pessoas. Pode ser cristãos ou não, mas são poucas. Então existe muita hipocrisia aí fora. Agora, nós como cristãos devemos ser do grupo que faz, do grupo que alcança, do grupo que carrega literalmente o fardo uns dos outros, seja emocionalmente. Talvez você conheça alguém no teu trabalho que está emocionalmente acabado, por motivos diversos, mentalmente para baixo, sem vontade de viver, de caminhar, de seguir em frente. Não tem forças nem para levantar da cama. Gente que está em depressão, ansiosas, atribuladas, enfim. Ou gente que precisa de algo para comer. Gente que precisa de um abraço, de um afeto. E eu sempre falo isso, existem muita gente carente nesse mundo. Muita gente carente de um bom amigo, de uma boa amizade. E você, como cristão, pode ser essa pessoa. Para chegar perto de um amigo que nunca foi na igreja, para chegar perto de uma amiga sua, que nem conhece Jesus, mas você pode apresentar a ela a Cristo, fazendo-se presente na vida dela. Então, essa é uma postura de cuidado, é uma postura de intencionalidade, de, olha, eu decido acolher o meu próximo, seja quem for, seja meu vizinho, seja meu parente, que eu não converso há tempos. Pode ser alguém aqui dentro do movimento que vocês não estão conversando, ou por algum desentendimento, ficou uma relação meio estranha. Tome a iniciativa, vai lá, peça perdão, olha, nós somos cristãos, nós precisamos caminhar juntos, inclusive fazer a missão juntos, né? Nós não estamos num barco diferente, todos nós estamos no mesmo barco, então nós precisamos estar em união. Então levar o fardo é obedecer a Cristo. Uma terceira semeadura que nós precisamos semear é valorizar o próximo. Ah, e Paulo colocou de uma maneira também muito enfática, ó. Se vocês se consideram importantes demais, então Paulo usa de ironia aqui, né, para ajudar os outros. Você é tão importante que você, em detrimento da sua imagem, da sua importância, o outro não importa para você. É isso que Paulo está dizendo. Então isso a gente precisa rever. A gente precisa rever, porque dentro de um contexto bíblico do povo de Deus, não tem o milionário e o pobre. Não tem o super teólogo PhD e o leigo que não sabe nada, que chegou agora, o neófito. Não tem o gordo, o magro, não tem o preto, o branco, não tem o de esquerda, o de direita, não tem. Todos nós somos iguais em nível de importância para Deus. Não tem, Deus não tem os seus preferidos, os seus favoritos. E a partir dessa teologia, nós devemos aplicar isso à nossa mente. Nós não podemos fazer e ter amigos favoritos no que diz respeito a esse relacionamento, de ajudar. Não, eu só vou ajudar aquele tipo de categoria, aquelas pessoas que têm o meu nível social. Não, eu só vou ajudar os que são Corinthians. Eu só vou ajudar os palmeirenses. Eu só vou ajudar os que são crossfiteiro. Eu só vou ajudar os gordinhos. Não, gente, não tem isso. O Igor tá rindo lá, né? Vamos trocar de time, hein? Palmeiras, hein? Então a gente não pode viver desta forma, classificando relacionamentos. Aliás, e isso é o que a Bíblia chama de acepção de pessoas. E isso não pode ter na nossa conduta cristã. Isso é refutável pela palavra de Deus. A gente vai ver isso no livro de Tiago, como quando estudamos a série Fast Food. Então, valorize o próximo. Até semana passada, até lembrei de uma canção que a gente cantava, né? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Então, antigamente, a gente cantava essas canções horizontais, valorizando o próximo. E era muito bom, porque, inclusive, no livro a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 2, ou 2, versículo 3, me foge a memória, ele vai dizer assim: cada um de vós considere o outro superior a si mesmo. Inclusive, é uma questão até de você se colocar numa importância abaixo do teu irmão. Você considerá-lo superior a você. Assim como Cristo fez por nós. Cristo nos considerou importantes ao ponto dele ir para a cruz. Então, isso é uma contracultura. Isso é a gente ir na contramão do sistema, porque o sistema vai falar assim: cuide da sua vida. Ok, não está errado. Mas a Bíblia fala: cuide da sua vida e do próximo. Então, uma coisa não anula a outra. Nós vamos dar conta de nós mesmos, Mas nós precisamos também olhar ao nosso redor e perceber que nós estamos aqui no mundo para abençoar pessoas. Ninguém vive sozinho. Ninguém ganha dinheiro sozinho. Se você não tem cliente, você não tem dinheiro. Se você não tem fornecedor, você também não produz. Nós vivemos num mundo onde todo mundo precisa de todo mundo. Essa mente individualista só tem levado dor às pessoas, inclusive na questão de quem empreende, na questão de quem mexe com dinheiro, na questão de quem produz no mundo dos negócios. O individualismo já caiu por terra, muitas pessoas estão trabalhando, opa, não pode. Aliás, o que se tem em voga hoje é o network. Quanto mais pessoas você conhece e de ramos diferentes, mais potencialidade de prosperar você vai ter. Então, quer dizer, viver nessa mente individualista não é um caminho legal. Isso, eu dei o exemplo dos negócios, mas na vida cristã também. Se você é um crente que não se envolve, se você é um cristão que não conecta com outros cristãos, que não busca um conhecimento teológico através de outras pessoas, através da minha vida, através da vida do conselho, do seu líder de pequeno grupo e de outros irmãos, ou de um bom teólogo da internet, bons livros, a tua fé vai definhando. Então você precisa ter relacionamentos bons em todos os aspectos, seja emocional, seja financeiro, seja espiritual, e assim por diante. Então, nós precisamos dar valor ao nosso próximo, valorizar pessoas mesmo. Pessoas têm valor, pessoas não são descartáveis. A gente vive numa sociedade em que as pessoas são descartáveis, em que pessoas querem lacrar o tempo todo. É não sei o que aqui, não sei o que ali, aí é bandeirinha para cá, bandeirinha para lá, mas cadê o cardápio em braille? Tem? Não tem. Então para de lacrar. Ah, mas então para. Você fala em libras? Não, então para com essa bobeira. Então a gente tem que acolher todo mundo e não parar. A gente vê uma hipocrisia gigantesca aí fora. E isso mais mata do que ajuda, porque a gente deixa pessoas de fora. E no âmbito cristão, principalmente, porque se a gente se entra aqui no nosso meio pessoas que são diferentes da nossa fé ou diferentes da nossa ideologia, a gente tende a ficar longe. Mas o desafio para nós hoje, nesta manhã, é o contrário. É nos aproximar. É chegar mais próximo. É ouvir. Antes de estabelecer o preconceito humano, que nós entendamos que o nosso papel é se aproximar do diferente. Paulo, ele se aproximou do diferente. Paulo, ele percebeu uma lacuna ao Deus desconhecido, que entende o que eu estou dizendo, do livro de Atos. Ele percebeu que havia a oportunidade de entrar naquele gap intelectual daquele mundo, e ele entrou, olha, esse Deus desconhecido é o meu Deus, olha a sacada de Paulo. Esse Deus desconhecido que vocês estão falando aí, deixa eu falar, é o Deus que eu acredito. Paulo é um gênio, gente, para pensar, que sacada de conexão, de pegar e, olha, é aqui que eu vou entrar, pum, entrou. E nós precisamos ser assim, entrar com o evangelho aonde nós vemos a oportunidade de entrar. Então isso é valorizar o próximo. Porque você vê que ali há a oportunidade de você falar de Jesus, de você alcançar pessoas, de você levar o amor, e assim por diante. A próxima ideia que Paulo traz para nós é: tenha moral. Opa, passou. Tenha moral. E está aí o versículo 5. Porque cada um de nós é responsável pela própria conduta. Pela própria conduta. Aquilo que eu falei há pouco. Nós cuidamos sim do próximo, mas nós não podemos vacilar com a nossa fé. Porque nós também temos as nossas lutas, as nossas responsabilidades pessoais, e nós precisamos ter esse autocontrole moral. Nós precisamos segurar a onda com relação à nossa moralidade. Isso vai dizer muito sobre quem nós somos. Nós devemos viver sim em conformidade com a vontade de Deus, renunciando à carne, renunciando essas coisas, os desejos errados em busca de uma vida de retidão, uma vida de santidade, para não apenas glorificarmos a Deus, mas evidenciarmos quem nós somos diante do mundo. O que nos separa, o que nos faz ser diferentes do mundo, não é o nosso falar. Falar até papagaio fala. Não é o que eu falo. Aliás, falar hoje, meu, tem muita gente falando. A diferença é o que eu faço. É o que eu faço. Inclusive, você pode falar A ou B, a pessoa esquece no outro dia. A pessoa esquece, a gente esquece. Inclusive, até estava falando com o Mazão ontem, a gente estava aqui na igreja. Falei, Mazão, quando a gente fala, quando a pessoa ouve, ela esquece. Quando ela vê, ela lembra. Mas quando você faz, você aprende. E a pessoa não esquece. Então, a ação, ela é a nossa maior efetividade daquilo que cremos e fazemos. A praxis. Um cristão que fala demais e não faz, não resolve o problema. Um cristão que faz a diferença no mundo, ele pratica aquilo que ele crê. Ele faz. Ele investe tempo no outro. E na própria vida também. Então nós precisamos parar, porque o que a gente vive hoje é uma guerra de narrativas. E não é só na política. Quanta gente eu vejo ali, o arminiano brigando com o calvinista. Gente, pelo amor de Deus, né, já tem 500 anos essa conversa já, e até hoje tem pessoas aí brigando. Nós temos a nossa fé. Nós entendemos que a nossa fé é mais sólida. E pronto, não precisamos ficar provando nada para ninguém. Nós entendemos que nós temos uma teologia sólida, bíblica, ponto. Não precisamos ficar mais discutindo, não precisamos provar nada para ninguém. Não, eu sou calvinista, porque... para com isso. Nós, tem muita gente precisando do teu abraço, do teu acolhimento. Não, vamos ficar discutindo se o batismo é por aspersão, por imersão, se calvina, para. Isso não agrega, isso divide. Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para cumprir isso que Paulo está falando. Alcançar pessoas, ajudar o próximo. E assim por diante. Então, nós precisamos ter essa responsabilidade, inclusive como cristãos. Porque podemos cair numa imoralidade. Uma imoralidade de sermos pessoas chatas, arrogantes, pessoas que ficam aí arrotando teologia, inconvenientes. Ao invés de abrir a porta para o diálogo, a gente acaba fechando. A gente vai entrando num caminho contrário. Olha como isso é perigoso. Na ideia de, não, eu tenho que defender o calvinismo. Não, você não tem que defender Jesus. Deixa o calvinismo para lá. Mas a igreja precisa... Nós precisamos cuidar de si mesmo, tendo uma moral santa, bíblica. Já temos tanta coisa para fazer. Não que não seja importante tudo isso. Isso é importante. Só que não podemos perder tempo com coisas menores, de segunda instância. Deixa para lá. Deixa essas coisas para a gente fazer um estudo bíblico, para a gente crescer entre nós. Eu vejo tanto teólogozinho de internet que dá medo. É terrível. E faz mais mal para a igreja do que bem, infelizmente. Então, precisamos cuidar da nossa moral. E aqui envolve tudo. Como eu sempre falo, né? Desde um papel no chão, a se parar numa vaga de um cadeirante, numa vaga de idoso, como cortar uma fila e assim por diante, num aspecto bem simples. Mas isso é moralidade. Você pode ser imoral já nas pequenas coisas. E aí você vai dando brecha para o inimigo trabalhar a sua vida. E daqui a pouco você está sonegando imposto. E daqui a pouco você está roubando. E daqui a pouco você está sendo infiel com a tua esposa. E daqui a pouco você está roubando o teu patrão. E daqui a pouco... Porque é uma construção. Você está plantando isso na sua vida. Nós estamos falando de semeadura. Você está semeando imoralidade, você vai colher um amargor terrível. Então seja moral. Tenha uma moralidade santa. Isso não é para você ser salvo, não. Isso é para você viver piamente diante de Deus. Porque aqui você já é salvo. O pressuposto é vocês que já são guiados pelo Espírito. Tenham responsabilidade com a própria conduta. O quinto aspecto de semeadura que Paulo vai trazer é agrade ao Espírito. Nós, como pessoas cristãs, nós temos um objetivo como caminhada, estarmos bem com o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, é o próprio Deus. Nós precisamos, se é que temos que agradar alguém, é ao Espírito, e não à nossa natureza humana. Então esse sempre vai ser o nosso embate. Quem você está agradando? Se hoje eu falasse para você assim, pare agora e pense na tua conduta de vida. Quem você está agradando? A tua carne, no teu modo de viver, de pensar, ou ao Espírito? É uma pergunta subjetiva, mas reflexiva. Você tem agradado mais a Deus ou aos seus próprios desejos? Isso é sério. E aí o texto, mas quem vive para agradar o Espírito colherá do Espírito. Isso é maravilhoso, isso é uma promessa. A vida eterna. Se a gente vive para agradar o Espírito com a nossa conduta, isso é uma promessa. Nós já entendemos que somos salvos e herdaremos como colheita a vida eterna. Por isso que eu sempre falo, salvo vive como salvo. É como se a gente pensasse, poxa, um médico, ele tem uma conduta de médico. Quando não tem, a gente já estranha. Poxa, mas esse médico, estranho, né? Porque a gente já gera uma expectativa inerente do status e do cargo da pessoa. Não é? As pessoas vão olhar para mim e vão falar, poxa, o Bruno é pastor. Opa, mas a conduta dele está estranha. Será que ele é pastor mesmo? Então, quer dizer, a pessoa não vai refutar a minha teologia. Não vai. A pessoa não vai refutar a minha teologia. Eu fiz teologia, fiz 4 anos. Estudei no seminário idôneo, seminário um dos mais conceituados sempre, né? O primeiro do Brasil reformado. Ok. Tendo toda essa autoridade, as pessoas não vão questionar a minha teologia. As pessoas vão questionar a minha moral. Elas vão questionar se eu sou um cara imoral. Percebe que, no fundo, as pessoas não vão questionar no que vocês acreditam no primeiro plano, mas elas vão tirar o crédito do seu Deus pela sua conduta. Se a tua conduta for uma conduta imoral, elas vão olhar para você e vai falar assim, que Deus que esse cara serve. Percebe? Então, a gente, em última análise, a nossa moralidade conecta com o mundo. E agradar ao Espírito tem a ver com ter uma vida piedosa. Tem a ver com nós agradarmos o Espírito, colhermos no Espírito. Uma sexta semeadura que Paulo coloca no texto para nós, está no versículo 9. Portanto, não cansemos de fazer o bem. Não cansemos de fazer o bem. No momento certo, ou seja, Deus sabe de todas as coisas, não é o nosso tempo, mas é o tempo de Deus, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Então, fazer o bem cansa. E Paulo vai falar, não cansemos de fazer o bem. Não paremos, que não seja o cansaço nos parar. Mesmo diante de desafios, de adversidades, nós devemos perseverar em fazer o bem. E confiando nessa promessa de bênçãos, de colheita. Então, a ideia é para a gente não desistir de fazer o bem. Nós não podemos desistir. Se a gente tem uma oportunidade de fazer o bem, façamos o bem. Aí a gente pensa assim, começa a colocar critérios ou condicionais. Ah, eu sempre ajudei a pessoa, mas a pessoa nunca me retribuiu. Mas a Bíblia está falando isso? Você tem que ficar esperando uma retribuição de alguém? Não, a retribuição vem de Deus. Então aí tem um erro que nós deixamos de fazer o bem porque a gente espera o bem do outro. Mas o bem vem de Deus. Então, essa consciência de que, olha, eu vou fazer não esperando nada em troca. Porque o que eu vou receber vai vir do Pai. E de Deus é muito melhor. Então, olha como a gente precisa renovar nossa mente, porque o mundo vai fazendo, vai falando isso para nós. As pauladas da vida, as adversidades, as nossas dores e os nossos sofrimentos, eles vão nos bloqueando, porque a gente toma paulada aqui, apanha no trabalho, toma uma paulada aqui, apanha no serviço, apanha na rua, apanha do esposo em casa, no bom sentido, né? Não é na violência não, é na conversa, tá? Se apanhar, estiver apanhando mesmo, aí é polícia já, viu? Já fica a dica aqui. Se tiver agressão física, já chama a polícia. Não pensa duas vezes, não. É, eu digo apanhar, vocês entenderam o que eu estou dizendo. Nos argumentos, né? A gente vai sofrendo e vai acatando, e aquilo vai nos definhando, vai nos deixando com as mãos amarradas para fazer o bem. Só que a Bíblia não está falando que a gente precisa de uma condição para fazer o bem. A gente precisa simplesmente fazer, independente se o outro vai retribuir ou não. Então veja como isso é nobre, isso é um desafio. Porque no nosso mundo a gente sempre faz algo na base da troca, na base de uma relação de troca. O trabalho é assim, você trabalha, você recebe um dinheiro, seja por resultado ou seja por tempo, né? Duas maneiras hoje de a gente pensar em trabalho é assim. O mundo moderno fala de resultado e não mais de você vender o seu tempo. Vende seu resultado. E aí a gente para pensar e a gente fica esperando uma troca. Agora, quando a gente pensa na perspectiva do reino, a gente faz porque Deus vai te abençoar, Deus vai nos abençoar. E isso é maravilhoso. Porque nos faz desapegarmos, olha que didática, presta atenção. Isso traz para nós uma didática de nos desapegarmos deste mundo. De receber sempre, de sempre querer receber algo em troca. Um elogio, um confete, um bombonzinho, um dinheiro, ou qualquer coisa que seja. Então nós entramos numa conexão direta com Deus. Porque a gente entra conscientemente, eu vou fazer o bem porque Deus vai me abençoar. E aí é maravilhoso. Quando você chega nesse nível de maturidade, isso faz de você um crente livre, liberto. Inclusive das recompensas humanas. Percebe como a carta de Paulo ela é muito teológica. É uma consistência em fazer o bem. É o dia a dia do cristão é fazer o bem. O teu dia a dia é fazer o bem. Mas mesmo que venha a paulada, você vai retribuir com o bem. E o próprio Paulo nos ensina em Romanos 16, sobre nós não pagarmos o mal com o mal. Mas a gente retribui o mal com o bem. Te fizeram mal? Te fizeram mal? Retribua com o bem. Eu já passei por isso. Pessoas já me fizeram mal. Já retribuí com o mal. Mas hoje eu entendo que foi um erro. E hoje eu vivo, as pessoas me fazem mal, eu retribuo com o bem. Porque isso prova quem nós somos e a gente não entra no jogo do outro. Que tudo que o outro quer, muitas vezes, é que você revide. Tudo que o diabo quer, em última análise, é que você devolva. E ali se estabelece uma briga, uma discussão, e aí uma bola de neve, e aí você acaba com tudo. Acaba com o casamento, acaba com os negócios, acaba com tudo. Porque você entrou no jogo. E o Dale Carnegie, que é um cara especialista em oratória, ele vai falar, a melhor maneira de você vencer uma discussão é não entrando nela. A melhor maneira de você ganhar uma discussão é não entra. Você tem muita coisa boa para fazer do que ficar entrando em joguinho de discussão. E uma dica prática para vocês aqui, seja em casa, seja em qualquer lugar, a pessoa começou a alugar ali, ó, vira as costas e sai andando. Seja quem for, até a esposa, sai andando. Na hora que abaixar a poeira, você volta. Você vai ficar ali, vai chegar uma hora que você não vai aguentar, e aí você vai devolver. E aí você vai devolver com vontade, porque você está ouvindo, você está ali. Né? Aí você respira. Ai, Jesus, dá força. Aí você... E fica lá. Meu, você vai revidar. Você vai revidar. Vai chegar um momento que você vai estourar, por mais paciente que você seja. Então vale para um quanto para o outro. A coisa começou a azedar em casa, vai dar uma volta, sai, vai dar um rolê. Vai esfriar a cabeça. A Bíblia fala para a gente esfriar a cabeça, para a gente acalmar a ira do coração. Isso faz parte da nossa vida, nós ficamos irados. E às vezes a gente começa a falar coisa no impulso que a gente não deveria falar. Então não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. E às vezes o bem é você sair da discussão. Sai da discussão. Vai para o seu quarto, fecha a porta, continua batendo na porta, então sai para fora da casa, vai dar uma volta de carro, depois você volta. A gente precisa ter mais essa maturidade de não entrar na briga, correr de briga. Nós não fomos criados para isso, nós fomos criados para devolver o bem, para fazer o bem. Pensa nisso. E a última coisa para nós refletirmos aqui, que Paulo deixa de semeadura para nós, é fazer o bem sim, mas aí ele traz ainda mais a importância de fazermos o bem entre nós, a família da fé. E isso é importantíssimo. Olha o que ele vai dizer. Por isso, sempre que tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Sempre a todos, mas principalmente aos de casa. Por exemplo, na prática, você tem uma vaga de emprego, olha para dentro da igreja. Será que tem alguém precisando de um emprego? Vou divulgar no grupo da igreja, vou colocar no mural, até a gente precisa ter um mural aqui na igreja. Mas hoje a gente joga no Whats, né? Joga lá, ó, tem uma vaga aqui, gente. Tem alguém precisando? Tem alguém com esse currículo? Ah, ó, gente, estou precisando de uma cesta básica. Ó, gente, preciso de uma oração. Ó, então, a gente precisa lembrar de nós primeiro. O mundo faz isso melhor que a gente, muitas vezes. Não é verdade? O mundo faz melhor que a gente, muitas vezes. A gente pode citar os espíritas, a gente pode citar os maçons, a gente pode citar pessoas que não têm nada a ver com a nossa fé e que muitas vezes dão mais exemplos positivos de união do que a própria família da fé. Então, que a gente quebre isso e voltemos a olhar para a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos desafia a gente olhar para dentro de nós. Ó, oh, eu tenho algo para doar. Ó, oh, gente, alguém aqui da igreja quer? Tenho, sei lá, um micro-ondas para doar. Alguém está precisando? Ó, oh, tem tal coisa. Então, a gente precisa exercitar mais isso. Mais isso. Esse compartilhar mutuamente entre nós. Porque, aliás, isso ainda aumenta o nosso entrosamento, nosso relacionamento, a gente vai se aproximando. Isso é muito bom. Isso gera em nós ainda mais união, ainda mais conexão, certo? A gente está se doando um ao outro. Pô, não tem maneira melhor da gente viver uma fé genuína se conectando, não é? Indo um na casa do outro, tomando um café, um churrasco. Melhor coisa que tem é quando a gente vai na casa do irmão, quando a gente senta para trocar ideia, para conversar. Isso é ótimo. Olha para Cristo. Cristo estava sempre ali na casa em Betânia, na casa de Lázaro, de Maria, de Marta, não é? Estava lá sempre. Jesus passava, Jesus estava sempre ali na casa das pessoas, Zaqueu, vamos lá em casa. E outros que a gente vê, sempre Jesus estava na casa de alguém. Então isso é muito bom, porque isso pressupõe uma intencionalidade relacional. Porque o que eu mais vejo muitas vezes são os próprios crentes com aversão de crentes. Não, melhor não. Crente só dá trabalho. Ah, não é que crente só dá trabalho. Pessoas dão trabalho. Pessoas, de modo geral. Pessoas são problemáticas. Pessoas precisam de Jesus, não é o crente só. Todo mundo tem problemas, todo mundo tem problema emocional, todo mundo passa por dia ruim, todo mundo tem altos e baixos. Às vezes a pessoa não está bem e você não sabe. Você perguntou? Então, A gente precisa ter essa maturidade. Às vezes a pessoa chega diante de nós arrebentando com tudo, soltando os cachorros e tal. E aí você pega e já devolve. Mas calma. Você sabe o que está passando? Você não sabe se a mulher apanhou do marido? Você não sabe se o cara traiu ela? Você não sabe se o cara foi mandado embora? A gente não sabe. Então a gente tem que dar uma respirada antes e tentar entender e se colocar no lugar do outro. Entende? Jesus, ele fazia isso. Isso é terapêutico. Por que a Bíblia fala que Jesus chorou? Porque ele se colocou no lugar das irmãs de Lázaro. Ele se colocou, ele sentiu a dor da sua ovelha. Empatia, altruísmo, fazer o bem. Tudo isso que a gente leu. E especialmente aos da família. Jesus tinha a família de Lázaro como família dele. Jesus dormia lá. Lázaro era como um irmão para Cristo. Então a gente precisa ter ter essa consciência de que nós precisamos viver a partir dos princípios bíblicos, a partir da palavra de Deus. Isso nos torna livres. Isso faz de nós pessoas libertas, libertas da escravidão, livres do julgamento, livres de qualquer pressuposto que nos impeça de fazer o bem, de conectar, de ajudar. Entenda isso no nome de Jesus, que isso vai fazer de você uma pessoa com outro, num outro nível de pensamento, de maturidade, de vida. Isso vai te fazer uma pessoa melhor, não tenha dúvida, porque isso é milenar. É um ensinamento eterno, eu diria. Então nós não podemos negligenciar os ensinamentos bíblicos, porque ele nos transforma. Então pense nisso. Uma pergunta para nós. Como Cristo semeou? Já parou para pensar? Como Cristo viveu a semeadura? Não é? O que isso nos beneficia na maneira e na vida de Cristo enquanto ele caminhou por essa terra, enquanto ele se conectou com pessoas, obedecendo a Deus, servindo ao Pai na sua obediência e semeando a sua vida de semeador, o que isso nos beneficia? Você já parou para pensar? Eu tenho algumas coisas aqui para te ajudar. A semeadura de Cristo, então, nos beneficia de várias maneiras. Primeiro, a capacidade de amar. Cristo semeou em nós o amor, o ágape, o sacrificial, não é? O amor hoje ele está totalmente distorcido. O amor não é um sentimento apenas, ele é muito mais do que isso. O amor é você se entregar, é uma decisão. Eu quero amar. E amar é um verbo. Eu quero. E amar pressupõe desafios, dores. Eu me desdobrar. Eu fazer algo. Não apenas, eu sinto. Não. É muito mais. É pôr-se em prática, uma capacidade de amar. Ou seja, aquela pessoa difícil, aquela situação incontornável, aquele parente que você não tem o que fazer, ele é teu parente, aquele patrão que não tem como você desviar dele, mas Jesus te capacita a amá-lo, entende? A passar por cima dessa dificuldade com o amor. Então, se for apenas um sentimento, você não consegue superar. Mas aquilo que Cristo, o amor de Cristo, sim. O amor de Cristo é sacrificial. O amor de Cristo nos habilita de forma habilidosa a contornar os incontornáveis. Isso é muito bom. Uma outra característica é de fazer o bem. De fazer o bem. Cristo nos coloca aptos a fazer o bem. A viver em conformidade com a palavra é só pelo Espírito. Porque se não fosse o Cristo crucificado, a sua missão e o Espírito Santo que seria derramado sobre nós, nós não teríamos capacidade humana somente de cumprir a palavra, de viver os ensinamentos. Agora, o Espírito Santo em nós, nós conseguimos. Existe em nós uma capacidade hoje de viver a palavra, de andar no caminho, porque o Espírito Santo nos habilita. E isso é maravilhoso. Isso tem a ver com a semeadura de Jesus em nós. É o benefício da cruz. Nós conseguimos lutar contra o pecado ao ponto de viver a palavra. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é libertador. Outra coisa importantíssima, viver em comunhão com o Espírito. Viver centrado no Evangelho. Um viver centrado no Evangelho. Tudo isso é por conta de Cristo. Porque quando Cristo vem e morre, quando Cristo se encarna, Cristo é o Deus revelado. Toda dúvida que tinha no Antigo Testamento, a sombra do que haveria de ser, tudo aquilo que os profetas falavam, as profecias, quando Cristo vem, acabou a dúvida. Está aqui o Deus. Deus está aqui, Ele se encarnou, Ele está entre nós. Nós vimos a glória do unigênito Filho de Deus. E isso nos torna livres para viver em comunhão com o Espírito. Agora, sem esse benefício da semeadora de Jesus, jamais poderíamos pensar em viver em conformidade com o Espírito Santo. É fácil, olha para o mundo, eles vão falar, que Espírito Santo, que é isso? Quem que é Deus? Deus? Deus não existe. Igual aquela... Tem uma historinha muito legal, né? O cara entrou no, na barbearia. Alguém já, talvez você lembre desse vídeo, tem um vídeo na internet. O cara entrou para cortar o cabelo, cortou o cabelo, tudo bonitinho, o barbeiro era ateu. Fez a barba do cara, tudo. Aí ele falou assim, Deus te abençoe. Na hora de ir embora, apagou, Deus te abençoe. Deus? Deus? Deus não existe. O barbeiro falou pro cliente, Deus não existe. Aí o cara falou assim, como não existe? Deus existe. Não, Deus não existe. Se Deus existisse, não teria esse mal que está no mundo, o fulano assim, essa desgraça, essas mortes, essas guerras, toda a desgraça. Deus não existe. Falou, tá bom. O cara saiu, chegou na rua, ele viu um mendigo. E aí ele olhou para o mendigo, voltou lá para dentro, correndo da barbearia, e falou assim, barbeiro não existe. Aí o cara falou, mas como que não existe? Acabei de cortar teu cabelo. Não, barbeiro não existe. Como que não, cara? Você está louco? Barbeiro não existe. Porque se barbeiro existisse, não teria um mendigo com a barba desse tamanho e o cabelo todo bagunçado lá na rua. Barbeiro não existe. Aí o cara parou, pensou. Não. Não existe porque ele não vem até mim. O cara falou, você entendeu agora? Deus não existe para você porque você não vai até ele. O Espírito Santo não existe para você porque você não se relaciona com ele. E tem muito crente assim. Tem muito crente com a sua fé morta porque não vive um relacionamento de oração, de intimidade com o próprio Criador. Está na igreja há anos, gente. Sabe o que é a coisa mais triste para um pastor, para um conselho? É você pregar todo domingo e ver que a pessoa está do mesmo jeito há 15, 20 anos, 30 anos. Você fala, Deus, quando que essa pessoa vai mudar? Muda ela, porque eu já estou definhando por causa do miserável lá. É triste, porque você espera que a pessoa seja transformada. Busque a Deus, busque o Espírito Santo, intimidade, comunhão, semeadura. Esse é um benefício de Cristo. Se você é um cristão, se você está entendendo o que é isso, se você vai para o texto, se você busca se alimentar, isso é relacionamento, o Espírito Santo vai se revelando na palavra. Você não precisa buscar a revelação na irmã, sei das quantas, no fulano. Não, a revelação está aqui. Está fechado o cânon. Não tem mais nada a ser revelado. Hebreus 1:1. Havendo Deus falado antigamente pelos pais e pelos profetas, hoje nos falou através do Filho. Cristo veio, acabou. Se cumpriu tudo. Então, nós precisamos ter essa vontade, esse ânimo, esse desejo de buscar o alimento sólido. É a palavra de Deus. Viver centrado no Evangelho. E principalmente perdão. Olha a semeadura de Cristo, perdão. Nós somos, sem Cristo, imperdoáveis diante de Deus. Jamais seríamos perdoados pela nossa rebeldia. Mas Cristo nos deu perdão. Você é perdoado. Eu sempre falo isso, gente. Você não é o teu erro do passado. Entenda isso. O teu erro do passado não te define. Eu não sei o que você viveu no passado, mas isso não é quem você é. O teu passado, a tua história ruim, não é você. Não te define. Entende? Porque Cristo já te perdoou. Acabou. Você não deve nada a ninguém. Nem a Deus, porque o próprio Cristo pagou. Você entende como o Evangelho é libertador e é isso? Por isso que nós somos livres? Porque o mundo vai continuar te metendo o dedo na cara e falando, você é isso, você é aquilo, você roubou, você adulterou no passado, você fez isso, você traiu, você não sei o quê. Você entende? O mundo vai ser usado por Satanás para te jogar na lona o dia e o tempo todo. Mas você não deve ouvir essas pessoas, você tem que ouvir a palavra de Deus. E você é perdoado e amado em Cristo. É por isso que isso nos liberta. Você não tem culpa mais diante de Deus. Você é perdoado. Isso é maravilhoso. Entende? Enquanto as pessoas vão querer te jogar para baixo, meter o dedo no teu nariz e falar um monte de coisa, você tem a palavra no coração e você deixa falar. Meu, fale o que quiser. Eu sou filho amado e perdoado. Isso é quem eu sou. Essa é a minha identidade. Entendeu? Isso é o Evangelho. E somente o Evangelho pode trazer isso na pessoa de Cristo. Liberdade e redenção, salvação, nova vida, vida eterna. E para fechar, uma síntese para você pensar, não há colheita mais abençoada e significativa do que aquela que resulta de uma semeadura fundamentada nos valores e nos princípios da palavra. Não tem nada que possa ser mais abençoador, mais bênção para a tua caminhada, para a tua história, do que você viver e semear por meio da palavra de Deus. Semear princípios, semear valores, semear virtude, semear amor, bondade, fazer o bem, semear ajuda, acolhimento. Não tenha dúvida que é a melhor coisa, é a melhor decisão da tua vida, é viver desta maneira. Guarde tudo isso, lê na tua casa o capítulo 6, entenda tudo isso que Paulo está falando, isso é liberdade para você. Baixa tua cabeça, vamos orar em nome de Jesus. Entenda que o que está diante de nós é uma proposta de uma vida diferente, de uma vida no Espírito, de uma vida dirigida pelo Espírito Santo, de uma vida que realmente é desafiada a viver na contramão do mundo, na contramão das ideologias, das filosofias, do humanismo, de tudo aquilo que muitas vezes não chega a pagar a conta. É limitado, toda sabedoria humana é limitada, todo pensamento meramente humano, ele não consegue resolver o problema do pecado. E eu e você temos uma garantia de uma conduta que faz a diferença, de uma conduta que pode transformar a vida de pessoas. Eu quero orar para que você consiga não apenas viver refletindo de maneira filosófica ou refletir somente, mas que você possa pôr em prática tudo isso. Viver o fruto do Espírito. Viver pelo Espírito.